Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto que nós já lemos, no início do culto, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11. 2 Pedro 1, de 3 a 11. Hoje tem sido um dia de festa, um dia de celebrar a graça de Deus no passado da nossa igreja. Hoje de manhã especialmente, agora à noite e ainda essa semana com o nosso culto de ação de graças na quarta-feira. 43 anos da graça de Deus na nossa história. Mas agora à noite, queria que a gente virasse o nosso olhar, voltasse o nosso olhar para o futuro. Como continuar como igreja firme, como continuar na nossa vida cristã, perseverando na jornada que nós estamos? Como não cair nas falsas doutrinas? Nós temos ali o ditado do pastor Mendes: por mais que cresçam as heresias, o evangelho fácil, os modismos eclesiológicos, a frouxidão, os princípios bíblicos, jamais deixaremos de ser a opção para aqueles que querem um compromisso sério com Deus. Jamais sairemos do caminho ao qual os iludidos pelo evangelho fácil um dia poderão voltar. Como continuar? Como não nos desviar diante de tantas mentiras que estão sendo assimilados ao nosso redor, inclusive por muitos que se dizem evangélicos? Como lidar com, muitas vezes, em muitos crentes, uma inveja de outros cristãos liberais, que levam a vida se dizendo crentes, mas vive como quiser, está liberado, divorciando o que cremos daquilo que praticamos? Eu posso crer em Jesus, mas obediência é opcional, eu faço o que eu quiser. Como perseverar e não cairmos nas dúvidas que são lançadas sobre nós, dúvidas sobre a própria palavra de Deus? Será que de fato é relevante para os nossos dias? Será que Jesus vai voltar mesmo? Devo viver para isso? Ou vamos acomodar por aqui mesmo, viver para o hoje? Será que podemos acabar nos tornando uma igreja de crentes preguiçosos, inativos, e como fomos desafiados pelo pastor Mendes, a cautela de não sermos seculares, mundanos? A carta de 2 Pedro foi escrita para lutar contra muitos falsos ensinos, ameaçando os salvos, em muitas dessas mesmas áreas. Como continuar para o futuro, na jornada que nós temos? Queridos, a verdade é que muitos crentes não encaram a vida cristã como uma jornada, mas como um ponto de ônibus. É simplesmente um lugar, talvez uma rodoviária, para você sentar. Eu já tenho a passagem comprada, ok? Eu confio em Jesus, então estou aqui aguardando chegar a minha vez de ir para o céu, enquanto estou aqui, né? Tentar fazer a vida ser o mais confortável possível, talvez comprar um lanchinho ali na barraquinha, tentar garantir um lugar dentro debaixo da cobertura, se tiver muito sol ou chuva, e assim mexer no celular e deixar as horas passarem enquanto aguardo a minha vez. Mas a vida cristã não é um ponto de ônibus, a vida cristã é uma jornada. Nós fomos salvos pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, o sacrifício dele na cruz, em nosso lugar. Nós não fazemos nada para ser salvos. Cremos em Cristo Jesus, e tão somente em nosso lugar. Mas aí começa uma jornada da nossa vida rumo ao céu, rumo ao momento que Deus nos chamar para o nosso lar. Nós estamos nessa jornada juntos como igreja, e essa jornada em que nós andamos, crescemos, amadurecemos, louvamos a Deus, ajudamos uns aos outros, amadurecendo, crescendo em santidade, em piedade no Senhor. Temos a entrada do céu garantida pela fé, mas somos chamados a progredir, a crescer nesta fé. Então, o que que precisamos para esta viagem? O que que nós precisamos levar nas nossas malas, na nossa bagagem, no nosso carro? Quantos aqui já mandaram seus filhos para o retiro do Piba Kids? Aqui, vários. Então você já sabe, mamãe, como que é preparar a mala do seu filho, né? Colocando lá, e depois que você prepara a mala, o que que você faz? Chama ele e fala: veja só, veja o que eu coloquei aqui dentro, não é isso? Olha só, eu coloquei 5 pares de cueca, 4 sapatos, olha, tem a roupa para o jantar, não sei o quê, está tudo aqui, tem um lanchinho, tem isso, tem aquilo, ó, se fizer frio, tem a blusa, tem todos os cis, tudo que você precisa para tudo que acontece, será até um ataque nuclear no retiro. Está pronto. No nosso texto de hoje, quem faz as malas é o próprio Deus. E Ele começa, diante dos perigos da jornada, nos mostrando: eu quero mostrar para você o que que eu coloquei na sua mala para esta jornada rumo ao céu. Então nós vamos olhar juntos, e nossa grande ideia aqui é que, simplesmente, Deus supriu tudo para crescermos em piedade. Deus supriu ricamente, maravilhosamente, tudo que precisamos para crescer em piedade, piedade sendo o caráter transformado, caráter de Jesus. Vamos começar olhando nosso texto. Primeiro, o que que nós recebemos. Depois nós vamos olhar, então, o que devemos fazer com isso. Ok? O que que está na mala? E depois, como nós vamos usar isso que está na nossa mala? Versículos 3 e 4, então, Deus nos deu tudo para uma vida piedosa. O que que nós temos? Ele vai explicar tudo o que Ele colocou na nossa bagagem. Olha o versículo 3, outra vez. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele começa falando que o que Ele nos deu, e o que Ele nos deu foi pelo seu grande poder. Nós cantamos a primeira música hoje, do poder de Deus sobre as galáxias. O universo se ajoelha e adora o Criador. Você consegue? Eu estava cantando e estava imaginando uma galáxia se ajoelhando. Uma galáxia, o universo, os mares, os oceanos, de alguma forma, demonstrando a sua submissão ao Criador. Que poder é esse? Mas é esse poder que Ele usou para preparar as nossas malas para a nossa jornada. E o que que Ele colocou? Tudo o que precisamos pelo conhecimento da virtude, da excelência dEle. Ele nos deu tudo através do conhecimento daquele que nos chamou, aquele que nos chamou pelo Evangelho, aquele que nos salvou. Ele nos deu tudo pelo conhecimento de Cristo. O que que significa conhecer a Cristo? Conhecer a Deus? O que que significa quando você pergunta: ah, você conhece fulano de tal? Você conhece alguém? Não é simplesmente saber, né? Se eu perguntasse para você: você conhece o Lionel Messi? O Messi? Se eu perguntasse: você conhece o bilionário Elon Musk? Conhece ou não conhece? Se você conhece, depois vem falar comigo, né? A gente sabe, quando pergunta isso, não estamos falando simplesmente se você sabe quem é. Você sabe quem é. Não sabemos simplesmente se você sabe algo sobre ele. Você sabe várias coisas sobre ele. O que, que significa quando pergunta, você conhece fulano de tal? Significa, você conhece pessoalmente. Você tem o WhatsApp dele? Você é amigo dessa pessoa? Você tem contato com essa pessoa? Ou melhor até, essa pessoa te conhece? Se fosse mostrar, ah sim, eu conheço. O conhecimento de Deus, que Deus está nos dando, e através disso nos dando, pela sua excelência, sua glória, tudo o que precisamos, é conhecer, crescer na nossa amizade, relacionamento, obediência, proximidade, intimidade com o nosso Salvador. É o processo de dia após dia, conhecer e vivenciar as excelências, as virtudes, ele diz, a glória dele que nos chamou. Ah não, eu sei que Deus é glorioso. Ah, eu sei que ele é bom, eu sei que ele é gracioso, eu sei que é misericordioso. Sim, mas no seu dia a dia, ao longo da sua semana, você vai identificando como as virtudes, a excelência, tudo que Deus é de bom na criação, na sua palavra, ao ver que incrível esse livro que ele nos deu, na sua vida, nas lutas, nos momentos, no prazer, na alegria, em cada momento Deus com você e você conhecendo mais por ele, como revelado na sua palavra. Ele abre nossos olhos para ver tudo que ele é de bom, nos conduzindo no nosso dia a dia, nos conduzindo como igreja. Olha o versículo 4, que mais ele deu? Ele nos deu tudo pelo conhecimento da sua excelência, e por meio delas, versículo 4, ele nos concedeu, ele nos deu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Deus nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa pelas suas promessas. Como que ele deu? Ele deu, primeiro nós encontramos essas promessas na sua palavra. Ele nos deu a si mesmo, ele nos deu o conhecimento dele, e ele nos deu as suas promessas ao conhecer o que ele diz para nós, o que ele promete para nossas vidas. É na Bíblia que Deus revelou quem ele é, a sua excelência, a sua grandeza. Sem a Bíblia, nós estamos criando um Deus à nossa própria imagem. Por isso não faz sentido quando pessoas que se dizem crentes e não gostam muito da Bíblia. Então, peraí, que Deus que você está adorando então? É um Deus que você está imaginando da sua cabeça, do seu coração, do jeito que você gostaria que fosse. Isso não é Deus, isso é o Papai Noel. O Deus verdadeiro, ele se revela o seu caráter e então suas intenções, suas grandes promessas para nós. A promessa de vida eterna para todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador. A promessa de que Ele nunca nos abandonará. A promessa de que Ele vai nos transformar dia após dia à imagem de seu Filho Jesus. A promessa de que Ele vai nos buscar um dia para morarmos sempre com Ele. A promessa de que essa vida faz sentido para os seus filhos, aqueles que estão com Ele. A promessa de que mesmo nas lutas, Ele está agindo para o nosso bem, mesmo no sofrimento. Para quê? Ele diz, Ele nos dá essas grandes promessas, para que por meio delas, nós nos tornemos coparticipantes da sua natureza divina. Ou seja, Deus está usando, nos dando tudo o que precisamos, ao conhecer cada vez mais a Ele, ao conhecer cada vez mais o que Ele promete para nós, para que nós participemos da sua natureza divina, ou seja, nós tenhamos cada vez mais o caráter de Jesus, sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, nossas atitudes, nossas reações, nossos relacionamentos, nossas palavras, nossas decisões, nossas famílias. Ele vai imprimindo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas no pecado isso foi deturpado. Em Cristo agora somos feitos para crescer e ser transformados à imagem de Cristo. Isso, final do versículo 4, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, nós não somos mais presos aos desejos maus que corroem, que contaminam do mundo, do pecado, para agora participar, ser transformado na santidade, na natureza de Deus. As promessas de Deus e o conhecimento da excelência de Cristo nos capacitam para crescer no caráter de Deus. Deus supriu tudo para crescermos em piedade. O que Ele colocou na nossa mala? Ele falou: olha, na sua mala, para a jornada cristã, para você ter uma vida piedosa, tem tudo o que você precisa. Se resume em duas coisas principais: conhecer mais a Cristo, o conhecimento da excelência dEle, as suas maravilhosas promessas da sua palavra. Deus supriu tudo para crescermos em piedade. Tá, mas e aí? Como que eu uso isso que está na minha mala? Os versículos 5 a 11 vão nos mostrar então, viu que Deus já nos deu tudo, então agora para a nossa vida cristã devemos nos esforçar para usar o que está na nossa mala, para crescer no caráter de Deus. Nessa mala é como se Ele tivesse falado do lanchinho que está lá, e um lanchinho que tem todos os nutrientes que você precisa. Eu não sei se tem um filho que tem dificuldade de comer direito na refeição, você fica lá insistindo, termina a ervilha, termina a salada, não termina nunca, tal. É aquela, olha, está tudo aqui, mas se você quiser crescer, se você quiser se fortalecer, não ficar doente, não ficar travado no seu crescimento, enfraquecido, você precisa desses nutrientes, você precisa disso que está ao seu dispor, disso tudo que está na sua mala. Nesses versículos ele dá duas ordens, e ele dá dois motivos, uma ordem por um motivo, uma ordem, outra ordem, outro motivo, nos lembrando de tudo que ele deu, e agora a nossa parte, nosso esforço do crescimento da vida cristã. Vamos ler a primeira ordem, versículos 5 a 7... Por causa disso, ou seja, por causa de tudo que Deus já nos deu, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. A ordem, esforça-te para crescer nas qualidades do caráter de Deus. É como se ele estivesse descrevendo uma corrente, dourada, que uma parte, uma peça vai ligando a outra. E ele começa com a nossa fé. Nossa vida cristã começa, nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Ele fala: muito bom, agora com isso vamos caminhar, vamos crescer nessas outras partes que fazem parte dessa excelência, a virtude, o caráter de Jesus em nós. Vamos começar, e ele vai falando, descrevendo, começando de dentro para fora, a nossa transformação das nossas atitudes e depois como tratamos os outros. Ele fala, junto com a fé, coloca então, some a virtude, ou seja, um caráter santo, transformado, caráter perfeito de Deus, uma vida digna de louvor, louvável. Ele age de maneira apropriada, conforme um cristão, é generoso para com os outros. Você percebeu aquelas, quando às vezes sai nas notícias, alguém que faz algo que vai totalmente contra a sua profissão. Talvez um atleta que está se preparando para um campeonato, ele é conhecido, e de repente ele é pego, né, comendo um hambúrguer desse tamanho. Ou talvez uma autoridade, um juiz, que deveria ser alguém que cumpre as leis, e aí tem um escândalo, fazendo algo que não combina. Ou talvez um pastor, um crente. Ele está falando, a virtude é viver quem você é, viver de maneira que mostra a dignidade de como você é como um cristão. A virtude, ele fala, some ao conhecimento, a gente já falou disso, conhecer mais e profundamente a Jesus, conhecendo na sua palavra, caminhando com Ele, conhecendo as suas excelências, sua glória. O domínio próprio, não se entregar aos seus desejos, saber dizer não para você mesmo. Em Gálatas é descrito como fruto do Espírito. A gente tem que lembrar especialmente naquilo que nós falamos, especialmente no nosso lazer, onde o lazer é dizer sim para tudo que eu quero. A gente tem que aprender o que é bom, o que não é, e saber dizer não. Some a isso a perseverança, a paciência, não desiste, não é facilmente abalado com pressões, dúvidas, sofrimentos. Ele continua dando os próximos passos nesta jornada. Eu acho interessante a inclusão de perseverança, porque quem que está escrevendo isso? Você viu o título do livro? Pedro. Qual foi a história de Pedro? O grande Pedrão. O que ele fez? Ele, na noite que Jesus foi traído, que tinha prometido jamais abandonar Jesus, jamais negar Jesus, o que ele fez? Deixou seu melhor amigo, seu Senhor, o seu Mestre, seu Salvador, sozinho, o negou e ainda xingou quem conhecesse. Ele caiu, ele negou o Salvador, mas ele foi restaurado pela graça de Deus, e é por esta graça que nós recebemos, e tudo que nós temos por causa de Cristo Jesus, tudo que Ele supre para nós, tudo que Ele nos dá, é que Pedro está falando, sim, não como alguém que teve uma carreira cristã perfeita, mas alguém que chegou no fundo do poço, escorregou, mas foi restaurado pela graça, e agora falando, agora nós vamos crescer com perseverança, pelas forças em todas essas áreas que o próprio Deus nos dá. Não desista, mesmo se você pecou, não caia no erro, no engano do diabo, falando, agora já era, está vendo, olha lá, você não perseverou, não, mas agora de confessar seu pecado, se voltar para Deus e ser restaurado pela sua graça, mesmo no desânimo, perseverar. Ele fala, some com a perseverança, a piedade, como eu disse antes, a prática correta, coerente, que vem de uma crença, uma fé coerente, correta, bíblica, a mudança de uma vida prática, devido a uma vida interior, um relacionamento com Deus. Agora ele começa a mudar e falar de áreas que tem a ver não só comigo, mas com os outros. Ele fala da fraternidade, ou seja, o amor pelos irmãos e as irmãs na fé. O carinho, a comunhão que nós temos uns pelos outros por causa de Jesus. Deixa o outro ir primeiro, dar prioridade. Mas como fica quando um irmão ou uma irmã me machucam? Quando me maltratam, quando são injustos para comigo? Nós aprendemos pelo caráter e a excelência de Cristo, amar uns aos outros, perdoar com amor ao próximo dentro da igreja, um amor da fraternidade, e sermos uma família, conforme nós caminhamos na nossa jornada. E por fim, o amor. O amor é o auge, engloba toda a lista, é o ápice das qualidades, é o fruto de viver uma vida pelos outros e não para si mesmo. Amor de que é para o outro, é altruísta, coloca o outro em primeiro lugar, ele abre mão, ele dá, como Deus dá, ricamente, pelo seu poder, transbordando, como nós vemos aqui no texto. Queridos, essa sequência de tudo que ele está vendo, olha, já que Deus deu tudo o que vocês precisam, entram, pé na estrada, vamos lá, caminha, se esforce, concentre os seus esforços para usar o que está na sua mala, para você crescer isso que você tem e que precisa crescer na sua vida. Viver a diferença que Jesus faz. Isso aqui é o resumo do discipulado, de seguir a Jesus. O nosso estilo de vida precisa mudar, individualmente e como igreja. Por quê? Essa foi a primeira ordem, por causa do motivo. Versículos 8 e 9. Porque estas qualidades, acompanhe na sua Bíblia, 8 e 9. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. O motivo é que nós devemos crescer nestas qualidades, porque nos protege de sermos inativos e míopes, inativos, crentes preguiçosos, encostados no ponto de ônibus, esperando o dia chegar. Queridos, se nós não estamos crescendo no nosso caráter, sermos mais parecidos com Jesus, nós nos tornamos ineficazes. Nosso ministério se perde. O caráter, a vida com Deus, vem primeiro. Sabe, muitas vezes, e é muito bonito isso, quem chega na nossa igreja, ou quem é batizado, ou chega como novo membro, uma das coisas que os novos membros mais querem é começar a servir. E está certo, Deus nos chamou para servir uns aos outros. Mas sabe, até mais do que servir, Deus quer transformar nosso caráter no serviço, para o serviço. Porque você já percebeu, se alguém está trabalhando, servindo, pode ser em algum ministério qualquer, e não está tendo um caráter transformado, o que acontece naquele ministério? O que acontece quando alguma coisa dá errado na cozinha? E não é culpa de, é culpa sua. Não, eu não fiz nada. Começa uma briga, começa uma intriga, porque tem problemas de caráter que estão sendo demonstrados ali, e aquele ministério é rachado. Talvez um grupo de oração, um grupo pequeno, talvez gente que trabalha e não consegue trabalhar mais juntos com ninguém. Falta caráter. Se torna ineficaz se não tem estas qualidades crescendo, aumentando cada vez mais. Ele diz, se não tem esse caráter, você não vai saber lidar com as pessoas com humildade, não vai saber resolver conflitos, não vai saber perdoar ou pedir perdão, não vai saber amar, não vai saber dominar a si mesmo, vai destruir as oportunidades de servir, vai ser ineficaz, infrutífero, não vai ter fruto na sua vida. E aí nós temos um problema muito sério com esse cristão. Porque nós fomos salvos para produzir fruto para a glória de Deus. Ele diz, inclusive, que essa pessoa é míope. Ele não enxerga o distante, ele só enxerga o hoje. Ele não vê o passado, diz aí no versículo 9, Porque ele se esqueceu de que ele foi purificado dos pecados. Cristo salvou do inferno, da condenação, da escravidão ao pecado. Ele só vê o hoje, viver para os prazeres, viver o que é bom para mim, viver para o meu conforto. E ele não enxerga distante o futuro. Jesus vai voltar. Tudo isso passa. Como nos preparamos com o dia do encontro com o Salvador? Quem não tem estas qualidades crescendo no seu caráter, ele não enxerga nem o futuro, Cristo voltará, nem o passado, do que ele me salvou, só vê o hoje. Quantos crentes míopes nós temos na igreja? Chegamos a outra ordem, versículo 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. A ordem é: esforce-se para confirmar ou evidenciar a sua salvação. Estas qualidades, essa transformação, domínio próprio, perseverança, amor, fraternidade, não são a base da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas obras, são o fruto da nossa salvação, são a demonstração de que sim, fomos salvos pela graça de Deus. Ele nos chamou, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, não por nada que Ele viu em nós, mas simplesmente para a graça, pela graça dEle, para o louvor dEle. Mas se isso é verdade, se você for salvo, então esforça-te para dar os frutos que demonstram que isso é realidade. Deus nos chamou para ser os seus filhos, para então vivermos e dar o fruto, mostrar a evidência que mostra, que prova que somos de Jesus. Ontem nós fomos visitar algumas famílias que estão chegando aqui para a nossa igreja, estão já amigos de muita gente aqui, o João e a Maria, junto com o Flávio, a Karen, os pais, o pastor Sérgio, sua esposa. Fomos lá no sítio, ali quase na divisa com Mariporã. E lá foi muito legal conhecer mais de 100 plantas frutíferas, árvores frutíferas. E a gente fez não era o City Tour, era o Sítio Tour, que eles falaram. E damos uma volta lá, e eles contando: olha, sabe esse pé disso aqui, dessa fruta, daquela fruta? Só que a maior parte do tempo era: vocês, aqui é o pé de não sei das quantas, você já ouviu falar? Não. Né? Não, é uma fruta assim, assado, tem essa propriedade legal. Ah, tem esse aqui. Ah, esse aqui é tal, tal. Eu nunca ouvi falar de, acho que, quase todas as frutas que tinha ali. Aí uma hora eu falei: na verdade, você podia falar para mim qualquer nome dessas árvores, que eu ia acreditar, porque eu não sei de nada. Aí eu percebi que em várias dessas árvores, tinham um papelzinho, né, um plástico, mostrando escrito qual era o nome daquela planta. E alguns tinham até um tijolinho, escrito embaixo, mostrando que espécie que era. Falei: aí fica fácil. Mas por quê? Porque muitas dessas árvores ainda eram bem imaturas, bem novas ainda, ainda não estavam dando fruto. Ele sabia qual era ao identificar as folhas e às vezes ao ler a placa. Mas logo, se essas plantas são vivas, elas vão crescer e você não vai ter que ler placa nenhuma. Porque é só você olhar: ah, dá maçã. Ah, isso aqui dá manga. Ah, isso aqui é banana. Isso aqui dá... Bom, está vendo, é só esses que eu sei, né? Queridos, Cristo nos salvou pela graça, mas para crescer. E nós provamos a vida de Cristo em nós. Nós damos evidência disso pelos frutos que Deus vai produzindo em nossas vidas, por através de tudo que Ele nos deu, e sim nos chamando para nos esforçar para produzir e usar aquilo que Ele nos deu, que está na nossa mala. É enfático. Essa vida de crescer nessas qualidades nos preserva de tropeçar no pecado. nos mantém no caminho dele. Qual o motivo? Versículo 11. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo? Crescer nestas qualidades nos prepara para o céu. Deus supriu tudo amplamente. Ele nos salvou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos dá tudo o que precisamos para a nossa caminhada, Ele nos chama para nos esforçar, mas é Ele que dá a força, Ele que dá as qualidades, Ele que nos dá tudo para crescer no caráter dEle, e Ele nos caminha para chegar no final. O caminho do nosso, a nossa caminhada para o céu, é no início garantido por Cristo Jesus, a sua obra, caminhado no nosso crescimento com Jesus, para chegar um dia na presença de Deus. Como que Ele nos encontrará? Capítulo 3, versículo 14, depois de confrontar aqueles que duvidam que Deus, que Jesus vai voltar, não vai ter juízo, coisa nenhuma. Ele fala, vai sim que já teve, lá no dilúvio, e vai vir uma, só que agora com fogo. E uma vez que isso vai acontecer, que os céus serão desfeitos, que vai ter até a promessa de novos céus, nova terra. Olha o versículo 14 do capítulo 3. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Como que Cristo vai encontrar a sua noiva, a igreja, quando Ele voltar? E Ele vai voltar. Pela graça dEle, pelo conhecimento dEle, por tudo que Ele nos deu, pelas suas grandes promessas. Tudo que Ele deu, Ele precisa, Ele deseja nos encontrar purificados, sem mácula e em paz. Uns com os outros. Como nós estamos como igreja? Como nós estaremos quando Cristo voltar? Alguns, sim, crescendo, firmes, amadurecendo, confirmados. Todos podem ver pelos frutos que esses são de Jesus. E ouvindo então do Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Outros, na chegada, na volta de Cristo, chegarão, entrarão no céu, mas como se fosse de raspão. Pela graça, pelos méritos de Cristo. Mas parece que toda a caminhada cristã foram se arrastando, mancando. Como se estivesse empurrando o carro pela Fernão Dias. Pelas suas próprias forças e nunca desenvolvendo, entendendo que é pela graça de Deus que Ele deu. Salvo sim, pela graça de Cristo, mas uma vida cristã atropelada, se esquecendo de se apropriar do que Deus tem dado para a jornada. Mas outros não entrarão no reino do céu. Brincaram de ser crente, mas nunca nasceram de novo. Nunca creram em Cristo. E essa falta de fé se evidencia por nenhum fruto verdadeiro em sua vida. Não confiaram em Cristo e a provisão que Ele dá. Queridos, para a nossa igreja, para o nosso futuro, Deus supriu tudo para crescermos em piedade. Então, como nós vamos continuar crescendo? Como nós vamos continuar a nossa jornada? Qual será a nossa provisão para a viagem ao céu e para o nosso crescimento espiritual? Vários de nós já tivemos a experiência dos filhos voltarem de um retiro, e quando você foi abrir a mala deles, estava tão limpinha a roupa, dobradinho, do jeito que foi colocado. E chega lá, filho, mas parabéns, você é tão organizado. E aí vai conversar com o líder de quarto, fala, não, na verdade, ele não trocou de roupa. Ele nem tomou banho, ficou do mesmo jeito que ele chegou, os 3, 4 dias está indo embora. Queridos, a vida cristã não é para ser assim. Deus nos deu tudo que precisamos, mas é para ser usado, é para crescer, para nos ajudar na nossa jornada. Muitas vezes nós oramos como se a culpa da nossa imaturidade cristã fosse de Deus. Ah, Senhor, me dê mais paciência, me dê mais amor, me dê mais santidade, tira os desejos maus. E às vezes, não é errado orar assim, mas às vezes a gente ora como se fosse: mas se eu continuo impaciente, eu pedi para Deus me dar paciência, Ele não deu, a culpa dEle. Não, Deus deu tudo que precisamos. O seu caráter, conhecimento dEle, suas promessas, está tudo ali. Abre a mala, usa. Mas como usar? Como nos apropriar do que Deus já deu na sua, para a nossa piedade, para o nosso caráter? Conheça mais a Deus. Conheça mais o que Ele promete. Converse com Deus sobre o caráter dEle. Comece a olhar mais para como Ele é excelente. Deixa eu dar um exemplo. Sim, eu preciso crescer em paciência. O Senhor é paciente. Eu vejo que eu sou impaciente. Então eu devo começar a refletir e orar e sim, reconhecer como o Senhor é paciente para comigo, na minha vida. Como Ele tem sido bondoso comigo. E olha, eu já pisei na bola tantas vezes. Eu tive que pedir perdão e Deus não me abandonou. Ele continua comigo. A Bíblia diz que o Senhor sempre me perdoa, que Ele continua me sustentando, que Ele é manso, humilde, me recebe. Ele não rejeita ninguém que vem humilde diante dEle. A Bíblia diz, Ele me deu tudo o que eu preciso. Então, pela vida de Cristo que habita em mim, o Senhor já me deu a sua paciência em Cristo. Então, Senhor, me ajude a praticar esta paciência agora com meu filho, com meu cônjuge, com o irmão. Eu me esforço então, sabendo, Ele já me deu essa paciência, agora eu vou tomar o passo de fé. Não é que eu me sinto paciente agora, não é que de repente eu me sinto diferente, mas agora eu sei, Ele me deu, Ele me sustenta, e agora eu vou obedecer. Eu vou esperar, eu vou cuidar da minha língua, responder com calma, porque Deus me deu a sua paciência. Ou talvez naquele dia que você está esgotado, cansado, o dia cheio, e ainda tem mais compromissos que você vai ter à noite. Eu preciso lembrar das excelências de Deus e suas maravilhosas promessas na sua palavra. E eu me lembro do que nós cantamos, de que todo o poder do universo está no Senhor. E Ele está comigo para me sustentar, me dar as suas forças. Senhor, me faça conhecer, me lembrar do Teu poder ilimitado. Eu sou fraco, minhas forças estão acabando. Mas Senhor, eu descanso em Ti, para ainda servir agora, ser útil em Suas mãos, mesmo que eu não tenha mais vontade, mesmo que eu estou esgotado, mas eu vou obedecer, porque eu sei que o Senhor está me dando forças. Você está estacionado na sua vida cristã? Quais áreas específicas Deus está trabalhando em sua vida agora? Se eu te perguntar individualmente, qual área que Deus está trabalhando na sua vida agora? Você sabe responder? Se não, talvez você esteja estacionado na sua fé. Quais dessas qualidades agora é o que você precisa ter e acrescentar? Porque está na mala tudo que Deus já nos deu que precisamos. Cuidado, especialmente crentes mais experientes. Não, eu já fiz muito, já cresci. Não, claro, não sou perfeito. Sim, então em qual área que Jesus quer o seu crescimento? Como crentes e como igreja, não nos falta nada para a nossa jornada ao céu. Deus nos chama para conhecer mais o seu caráter, lembrar das suas promessas, e então nos esforçar pela força que Ele dá para viver o que Ele já nos deu. Deus supriu tudo para crescermos em piedade. Vamos nos colocar em pé. Pedir que Deus nos use como pessoas transformadas pela graça dele.